Olá, pessoal, sejam bem-vindos à disciplina de Contabilidade Geral. Essa disciplina, ela tem como objetivo introduzir a vocês alguns aspectos básicos e essenciais da contabilidade. Apesar de ser uma disciplina do curso de Administração Pública, como o próprio autor do material didático informa vocês, ela vai estar muito mais voltada a aspectos das empresas privadas, do que a gente conhece como segundo setor. Por quê? Porque aspectos essenciais da contabilidade, elas permanecem o mesmo independente do setor de atuação de uma determinada entidade. E também pela facilidade da compreensão de alguns conceitos. Bem, inicialmente, nós vamos trabalhar a questão da utilidade da contabilidade. Bom, para que serve a contabilidade? Ela serve para tomadas de decisão, ou seja, ela vai traduzir em números as decisões que os gestores de determinada entidade tomaram. Bom, ela vai servir como um meio de comunicação entre a empresa e os seus diversos usuários. Mas quem são esses usuários? Bom, nós temos os usuários internos, que são aquelas pessoas que atuam dentro da entidade, como gestores, os próprios funcionários, e os usuários externos, como governo, entidades sem fins lucrativos, entidades representativas de classe e assim por diante. Alguns questionamentos que esses usuários internos, ou seja, que atuam dentro da entidade, portanto, até certo ponto, têm informações privilegiadas em relação aos usuários externos, nós podemos citar alguns exemplos. Qual a taxa de juros podemos cobrar de nossos clientes? Por quanto poderemos vender cada unidade produzida? Quanto receberei a título de participação nos resultados? Já os usuários externos, eles vão ter algumas perguntas um pouco diferentes, né? Por exemplo, a empresa possui condições de saldar dívidas? Quais as práticas de responsabilidade social atualmente adotadas, né? E a empresa paga regularmente dividendos? Ou seja, determinado tipo de usuário vai ter uma necessidade informacional diferente e o objetivo dessas demonstrações contábeis é satisfazer, se não plenamente, mas parcialmente, essas necessidades. Nessa disciplina, vocês vão aprender a utilização da contabilidade enquanto administradores, para tomada de decisão, e não sob o ponto de vista de quem precisa elaborar as demonstrações como os contadores fazem. Bom, em relação às atividades das entidades, elas se classificam em três tipos: atividades operacionais, de investimento e atividades de financiamento. A começar pelas atividades de financiamento. Essas atividades, elas se relacionam à captação de recursos. Então, elas estão relacionadas à obtenção de recursos junto a sócios ou a terceiros. Podem ser utilizadas para investimento ou ainda operacional. O autor menciona que essa atividade de financiamento ela vai financiar o investimento da empresa. Mas a gente vai ver que o termo investimento ele tem utilizações diferentes daquelas que utilizadas no material. Bom, as atividades de investimento, segundo o autor do material, segundo Silva, diz respeito à alocação do dinheiro obtido na atividade de financiamento, em recursos necessários para a entidade operar. Bom, a gente sabe, pela essência, que investimento é algo do qual se espera obter um retorno. Quando eu trabalho com essa conceituação de Silva, dizendo que é a alocação do dinheiro obtido através da atividade de financiamento, eu posso estar entendendo investimento do ponto de vista amplo, ou seja, daquilo que a gente entende, né, que a legislação entende como investimento e daquilo que se entende como operacional. Aqui eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o seguinte. Essa palavra investimento, no tipo de operação, de atividade de investimento, ela abrange não só os investimentos no que nós chamamos de ativos fixos, que são necessários para a entidade operar, certo? Mas também em aplicações de recursos que não têm ligação com a atividade, com o objeto social da empresa, mas que a empresa tem para obter renda. Então, quando a gente trabalha com um conceito de atividade de investimento, que vai servir também quando a gente estiver trabalhando com fluxo de caixa, elas vão abranger não só aquelas aplicações de recursos em ativos fixos que são necessários para a operação da empresa, para o andamento normal da atividade da empresa, como também de outros itens que não têm relação com o objeto social da empresa, mas que são aplicados para a obtenção de renda. Tá? Como exemplos de investimentos, nós podemos mencionar aqueles relacionados ao operacional, né, compra de máquinas e equipamentos, compra de instalações, que são os ativos fixos, ou ainda aquisição de participação em outras empresas, que não tem nada a ver com o objeto, essa aquisição, esse investimento, não tendo a ver com o objeto social da empresa. Operacional. Segundo Marion, o operacional abrange as transações que envolvem a consecução do objeto social da empresa. Bom, agora vocês devem estar se perguntando, E aquela compra de máquinas, de equipamentos, de instalação que foi mencionada na atividade de investimento. Como foi mencionado lá, essa compra de máquina de instalação, ela é considerada como ativo fixo. Tá? Esse operacional, ele tem relação com o objeto social da empresa, assim como aquele ativo fixo tinha, só que ele tem um giro mais rápido, certo? Ele está muito mais, a identificação dele em relação ao objeto social da empresa é muito mais palpável, muito mais fácil do que aquele ativo fixo. Eu consigo ver, por exemplo, para uma empresa comercial, o pagamento de fornecedor de mercadorias ou de matéria-prima, o pagamento de salários, recebimento de clientes por venda, tanto à vista quanto a prazo. Essas operações que estão ligadas ao objeto social e que ocorrem com maior frequência, elas estão classificadas como atividade operacional. Essas decisões da empresa, elas vão ser traduzidas em número e elas vão ser transmitidas aos diversos usuários através dos relatórios contábeis. Aqui foram elencadas algumas demonstrações, como demonstração do resultado do exercício, demonstração do fluxo de caixa, demonstração do valor adicionado, balanço patrimonial, balanço social, entre outras. Para fins dessa disciplina, pelo menos para essa unidade, nós vamos trabalhar com demonstração do resultado do exercício, demonstração do fluxo de caixa e balanço patrimonial. Todas essas três demonstrações são demonstrações exigidas legalmente. A elaboração delas deve se dar, no mínimo, uma vez ao final de cada exercício social. Bom, mas o que é esse exercício social? O exercício social, antes que eu me esqueça, ele é um período de tempo que abrange 12 meses, coincidindo ou não com o ano civil, ou seja, ele pode ir de 1º de janeiro a 31 de dezembro ou não. Em casos excepcionais, esse exercício ele pode ter uma duração menor ou maior do que 12 meses. E é esse exercício, é esse período de tempo que nós vamos utilizar mais à frente, quando estivermos trabalhando com balanço patrimonial, para a classificação dos itens dentro do balanço. A primeira demonstração que nós vamos ver é o balanço patrimonial. Qual é o objetivo dessa demonstração? Essa demonstração ela funciona como se fosse uma foto da empresa. Eu consigo saber o quanto a empresa tem de bens, de direitos e também obrigações em um determinado instante. Por exemplo, em 31 de dezembro de 2008, eu sei o quanto a empresa tem na conta caixa, por exemplo. Mas eu não sei qual era o saldo da conta caixa em 30 de dezembro de 2008 ou em 1º de janeiro, ao final do dia 1º de janeiro de 2009. Tá? Ou seja, é como se fosse uma foto. É também uma demonstração sintética. O que quer dizer isso? Todos os itens semelhantes, eles estão segregados naquilo que nós chamamos de conta. Não faz sentido evidenciar uma demonstração que vai ser publicada e, portanto, gera um certo custo, colocar lá, evidenciar que a empresa possui 10 cadeiras avaliadas a R$100, 3 meses avaliadas a R$150. O que é feito? É feito como no supermercado. No supermercado, os itens estão segregados no corredor de acordo com a sua semelhança. No balanço, os itens patrimoniais, eles vão estar segregados também de acordo com a semelhança. Essas mesas e cadeiras, elas podem estar na conta que nós chamamos, por exemplo, de móveis e utensílios. Bom, o que é um ativo? Eu vou dar uma definição um pouco diferente da definição que vocês têm no livro, mas é que é a definição mais usual na contabilidade. Tá? Que são bens e direitos de propriedade da empresa, mensuráveis monetariamente, capazes de gerar benefícios presentes ou futuros, como terrenos, estoque, caixa, despesas antecipadas. Então, para ser um ativo, ele precisa ter todas essas características, não basta ter apenas uma característica. A característica que é reforçada no material é a questão de benefícios presentes ou futuros. Sem essa característica, eu não posso, sem essa como a todas as outras demais, mas principalmente essa, eu não posso dizer que determinado item é um ativo. Bom, a questão da propriedade, ela foi alterada com a Lei 11.638 de 2007. Até então, operações que eram itens financiados através de leasing financeiro, eles não eram lançados como ativo na empresa. Por quê? Porque juridicamente, aquele bem que estava sendo financiado, ele estava no nome da instituição financeira que o financiava e não no nome da entidade compradora. Com a questão de essência sobre a forma, como na essência esse bem ele pertence à entidade, a partir do exercício social de 2008, passou a admitir que esse item financiado através de leasing financeiro fosse incorporado ao ativo da empresa. Bom, só a título de ilustração em relação às propriedades do ativo, vamos supor o seguinte, uma empresa possui um lote de mercadorias totalmente deterioradas, esse lote de propriedade da empresa está avaliado em R$15.200. Esse lote de mercadorias é um ativo? Bom, ele é de propriedade da empresa, mensurável monetariamente, é um bem, porém, se ele está deteriorado, ele não vai trazer benefício presente ou futuro. Logo, ele não pode ser considerado como um ativo. O passivo, em sentido restrito, ele representa as obrigações exigíveis para com terceiros. Em sentido amplo, ele abrange também as obrigações para com os sócios, ambos decorrentes de eventos passados. Por exemplo, salários a pagar, adiantamentos de clientes, ações judiciais a pagar, empréstimos e financiamento. Passivo, ele pode ser representado, então, como o passivo no sentido restrito mais o patrimônio líquido, ou seja, as obrigações exigíveis e as obrigações não exigíveis que representam o patrimônio líquido. A equação básica da contabilidade, ela pode ser representada, então, como ativo igual a passivo em sentido amplo, ou, se utilizarmos sentido restrito, ativo igual a passivo mais patrimônio líquido. O balanço, pessoal, ele remete à questão de equilíbrio, certo? Pela própria equação que foi apresentada, ativo igual a passivo em sentido amplo, nós temos o equilíbrio no balanço patrimonial. Observando o balanço da companhia Alfa, nós temos algumas características específicas. Temos a identificação da entidade a qual o balanço pertence, o nome da demonstração, certo? A data a qual essa demonstração, esse balanço se refere e a moeda na qual ele é expressa e ainda se ele foi dividido por determinado valor. Nesse exemplo aqui nós temos em R$1.000, significa que se nós quisermos saber qual valor a empresa possui na conta caixa hoje, basta multiplicar o valor que aparece no balanço por 1.000. Nota-se que nós temos do lado esquerdo o lado do ativo e do lado direito o lado do passivo e patrimônio líquido e que ambos fecham. Bom, como que nós vamos organizar as contas de ativo e passivo no balanço? No ativo, as contas elas vão estar dispostas em grau decrescente de liquidez, ou seja, do mais líquido para o menos líquido, daquilo que já é dinheiro para aquilo que vai demorar mais a se tornar dinheiro. No passivo, elas estão expostas de acordo com o grau de exigibilidade, de vencimento, ou seja, daquele que vence primeiro ou ainda que tem um giro maior para aquele menos exigível. Bom, o patrimônio líquido, também chamado de não exigível, porque ele representa o valor que os sócios investiram na empresa, mas ele não tem uma data de vencimento específica. Os sócios pressupõem a continuidade da empresa. Logo, eles pretendem, no decorrer do tempo, retirar frutos, retirar dividendos desse investimento que foi feito. Porém, se um exercício, eventualmente, um exercício social, a empresa não estiver distribuindo dividendos, o sócio não vai lá e vai retirar todo aquele capital que foi investido. Tá? Por isso, ele é chamado passivo não exigível, não tem uma data específica de vencimento, como as obrigações que a gente tem no que a gente chama de passivo em sentido restrito. Feitas essas considerações da colocação dos grupos, né, da ordem de colocação dos grupos das contas no balanço, nós temos os seguintes grupos, que deverão ser colocados nessa seguinte ordem. Ativo circulante. O que vem a ser o ativo circulante? São as disponibilidades, caixa e bancos, e, porventura, equivalentes caixa, são itens cuja conversão em dinheiro se dará até o término do exercício social seguinte, bem como os direitos que se converterão em despesa até o término do exercício social seguinte. Vocês vejam nesse conceito que foi grifado duas vezes, até o término. O que isso quer dizer? Se eu tenho hoje uma conta de clientes a receber, tá? Vamos supor que o meu exercício social vai de 1º a 31 de dezembro, e esse exercício social em questão 2010. Todas as duplicatas que eu vou receber do meu cliente e que vencem até 31 de dezembro de 2011, elas vão ser classificadas como circulante. Né? Então, aqui temos exemplo de caixa, clientes, estoques, assinaturas pagas antecipadamente, que são as despesas pagas antecipadamente. Ativo não circulante. Ele vai ser composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível. O ativo realizável a longo prazo, ele compreende os direitos, dentre outros itens, tá, mais específicos para as sociedades por ações, ele compreende os direitos realizáveis após o término do exercício social seguinte. Isso quer dizer o quê? Se eu tenho duplicatas que vencem após 31 de dezembro de 2011, essas duplicatas elas não são classificadas no circulante, mas sim classificadas no ativo realizável a longo prazo. Da mesma forma, investimentos que, porventura, a empresa, aplicações financeiras que a empresa tenha, que serão resgatadas após o término de 2011, elas vão ser classificadas como ativo realizável a longo prazo. Realizar, tornar dinheiro. como, por exemplo, clientes, aplicações financeiras, valores a receber de coligadas, entre outros. Como investimentos, aí aqui vem aquela ligação com o que a gente tinha feito antes de atividade de investimento, nós temos, de acordo com a Lei 6.404, as participações permanentes em outras sociedades e os direitos de qualquer natureza não classificáveis no ativo circulante e, o mais importante, que não se destinem à manutenção da atividade da companhia ou empresa. Então, investimento aqui, ele tem um sentido, a lei traz com um sentido muito mais restrito de não ter nada a ver com o objeto social da empresa. Diferente daquele conceito de investimento que nós temos lá para o tipo de atividade. Aquele conceito de atividade de investimento vai abranger o que nós vamos ver mais à frente, que é imobilizado, e o que nós chamamos, o que a lei chamou de investimento propriamente dito. Tá? Como exemplo, nós temos terrenos, obra de arte, participação societária, entre outros. Imobilizado. Os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da companhia ou da empresa ou exercidos com essa finalidade. Ou seja, para imobilizado, tem que ser itens fixos que eu utilizo para a manutenção da atividade da empresa. E vai entrar, por exemplo, numa empresa comercial, vai entrar as próprias instalações, as mesas, os equipamentos e assim por diante. Bom, mas como é que eu vou diferenciar o que é imobilizado do que é investimento? A principal diferença entre eles vai ser o quê? O uso. Se eu utilizo na atividade da empresa, ele é imobilizado. Se eu não utilizo, ele é investimento. Por exemplo, eu posso ter uma edificação classificada em ambos os grupos. Posso ter uma edificação para renda ou posso ter uma edificação para utilização, por exemplo, onde eu tenho a loja, né, de uma empresa comercial. Essa edificação que eu utilizo para renda, para alugar e obter renda para a empresa, ela é classificada como investimento. Já essa que é utilizada para a loja, ela é classificada como imobilizado. Tá? Mas, para fins de atividade, de investimento, repetindo, nós vamos incluir tanto o imobilizado quanto o que nós temos aqui como investimento. O intangível, ele abrange os direitos que tenham por objetos bens incorpóreos, ou seja, aquilo que eu não posso tocar, destinados à manutenção da atividade da companhia. Tá? Por exemplo, as marcas, patentes ou mesmo o próprio ponto comercial. No passivo circulante vão estar registradas as obrigações que têm uma característica semelhante em relação à exigibilidade, semelhante ao ativo circulante. Essas obrigações são obrigações cujo vencimento se dá até o término do exercício social seguinte. Por exemplo, fornecedoras, empréstimos, salários, impostos a pagar, entre outros. No passivo não circulante, nós temos aquelas obrigações cujo vencimento ele vai ser após o término do exercício social seguinte. É uma característica bastante semelhante ao ativo realizável a longo prazo. Sempre após o que estiver não circulante, ele vai ser após o término do exercício social seguinte. Como, por exemplo, financiamento, juros de empréstimos, juros de financiamento, entre outros. O patrimônio líquido ele é chamado de capital próprio e representa o valor do investimento pelos sócios na empresa, bem como a parcela do rendimento de tal aplicação, através, por exemplo, da reserva de lucros. Os sócios eles investem dinheiro na empresa, como mencionado anteriormente, supondo, considerando a continuidade dessa empresa. E a continuidade para quê? Para que eles tenham um retorno sobre esse investimento. Mas uma parcela desse retorno, né, uma parcela do retorno gerado pelo investimento, ela não é distribuída. E essa parcela que não é distribuída, ela fica para a própria empresa, fica na empresa dentro do patrimônio líquido. Né? Então, como exemplo de contas do patrimônio líquido, nós temos o capital social, que é o capital investido pelos sócios, aquilo que eles se comprometeram a entregar para a empresa. Capital integralizar, que é a parcela não entregue ainda. Prejuízos acumulados, não existe mais a conta lucros acumulados. E reserva legal, entre outras tantas contas. Bom, mas para que a gente vai utilizar o balanço patrimonial? Nós vamos ver na unidade 3 alguns índices para análise das demonstrações. A demonstração do resultado do exercício é uma outra demonstração. Sempre que o nome tiver demonstração, a gente está se referindo a um relatório contábil que é dinâmico. Ou seja, ele vai confrontar contas, vai demonstrar como se chegou a um determinado saldo. Essa demonstração do resultado do exercício, ela tem como função analisar o desempenho da empresa, se ela está gerando lucro ou não, se a empresa é lucrativa ou não. Ela tem por objetivo, então, evidenciar o resultado do período, que pode ser lucro ou prejuízo, através do confronto entre as receitas e as despesas de um determinado período, independente do pagamento ou recebimento. Essa questão de independente de pagamento ou recebimento, ela é importante pelo seguinte fato, porque nós estamos trabalhando na contabilidade com regime de competência. O que diz esse regime de competência? A receita, ela vai ser considerada quando da ocorrência do fato gerador. Por exemplo, em uma empresa comercial, vamos analisar o resultado do mês de janeiro de 2010. Uma empresa comercial efetuou vendas no valor de 10 mil, né? Ou seja, ela transferiu mercadorias para terceiros. Só que desses 10 mil, ela recebeu apenas 5. Qual vai ser o valor da receita da empresa? O fato gerador ocorreu, a venda no valor de 10 mil. Bom, se para considerar a receita independente de pagamento, logo vamos considerar como receita o valor de 10 mil, apesar dela ter recebido somente 5 mil. Para as despesas, o raciocínio é semelhante, porém está relacionada ao pagamento das mesmas. Bom, vamos ter então para apuração do resultado sempre receitas menos despesas, que vai ser então igual ao lucro ou prejuízo do período. Aqui, um exemplo de demonstração do resultado do exercício da companhia Alfa. Nós temos o cabeçalho, novamente, identificando a entidade, o nome da demonstração, e aqui nós temos para o exercício fim em 31 de dezembro de 2000 e XX, também em reais e mil, ou seja, cada valor desse composto na demonstração, ele tem que ser multiplicado por mil para que nós consigamos saber qual é o valor real de determinado item. Essa demonstração ela é um pouco diferente da que vocês têm no material, mas o começo e a essência de todas as demonstrações do resultado do exercício, elas permanecem a mesma. Sempre começando pela receita e depois fazendo deduções das respectivas despesas ou, eventualmente, alguma outra receita que não seja relacionada a esse objeto social da empresa. Tá? Então, a primeira receita que vai aparecer é a receita que está vinculada ao objeto social da empresa, que a gente chama de receita bruta. Feitas as respectivas deduções da receita, chegamos à receita líquida, que, deduzida do custo das mercadorias vendidas, no caso para a empresa comercial, nós temos então o resultado operacional bruto. Por que resultado operacional bruto? Porque o líquido eu só vou obter depois que eu deduzir todas as demais despesas do período. Nós temos então despesas com vendas, despesas financeiras, também chamadas de encargos financeiros líquidos, e despesas administrativas. Tá? A legislação prevê esses três tipos de despesas. E esses três tipos de despesas formam o que nós chamamos de despesas operacionais. Deduzindo esse resultado operacional bruto, no caso 22.100, do total das despesas operacionais, os 15.830, nós chegamos então ao resultado líquido do exercício, ou lucro líquido do exercício nesse caso, como foi positivo, de 6.270. Lembrando que todas as despesas elas vão estar entre parênteses porque elas têm uma conotação negativa, uma conotação de saída. E as receitas com sinal positivo. A demonstração do fluxo de caixa, né, a última demonstração que nós vamos ver nessa unidade, eu acho que é a demonstração mais fácil para todo mundo, mesmo para quem não tem noção nenhuma de contabilidade. Por quê? Caixa é uma realidade muito palpável para todos nós. Né? Todo mundo recebe salário, todo mundo paga suas despesas durante o mês, enfim. A demonstração do fluxo de caixa, ela tem como objetivo evidenciar as entradas e saídas, né, da conta caixa e banco, bem como equivalentes caixa. Esse equivalente caixa, eles são aplicações financeiras de curtíssimo prazo. Dentre o tempo de aplicação e o resgate, no máximo 90 dias. Então, eles são considerados como parte integrante da conta caixa ou disponibilidades. Tá? Então, a demonstração do fluxo de caixa, ela vai explicar o porquê da variação do saldo da conta caixa, né, chamada aqui de caixa, bancos e equivalentes caixa, o porquê dessa diferença entre o início e o final do exercício, ou o final de um exercício e o final do exercício social seguinte. Ela pode ser elaborada pelos métodos direto e indireto, mas nessa disciplina nós vamos analisar somente o método direto. Essa demonstração do fluxo de caixa, ela vai estar dividida em atividades operacionais, atividades de financiamento e atividades de investimento, certo? Ou seja, aquelas atividades que nós vimos anteriormente e discutimos principalmente a questão do que classificar como atividade de investimento. Bom, essa classificação ela é importante para que a empresa ela possa analisar o quanto ela tem efetivamente despendido em dinheiro com determinado tipo de atividade, qual atividade está sendo mais onerosa, qual atividade está consumindo ou gerando mais recurso. Bom, a título de exemplo, né, demonstração do fluxo de caixa da companhia Alfa, então, o nome da empresa, a demonstração a qual se refere, a demonstração que está sendo apresentada, o período de tempo, né? Então, nós temos aqui todas as entradas com sinal positivo, né, e todas as saídas com sinal negativo. Temos o fluxo de caixa das atividades operacionais, fluxo de caixa das atividades de financiamento e fluxo de caixa das atividades de investimento. A soma do valor gerado em cada um desses fluxos vai compor o que nós chamamos de variação em caixa e equivalentes. Essa variação somada ao saldo inicial, ela vai compor o saldo final da demonstração. Então, se eu pegar dois balanços patrimoniais, o de 31 de dezembro de 2008 e 31 de dezembro de 2009, onde eu vou encontrar a explicação para a variação dessa conta caixa? Eu vou encontrar aqui na demonstração do fluxo de caixa. Bem, espero que vocês tenham compreendido o conteúdo, sei que o tempo é bastante curto, mas qualquer dúvida, temos uma boa equipe que vai estar disponível para atender vocês no ambiente. Um abraço e até a próxima unidade.